Norma Urbana Curta, Bobina número 93, Inquérito Brasil, São Paulo número 246, Diálogo entre informante e documentador. Tema: 8 transportes e viagens. Número do informante: 298. Sexo masculino: 37 anos. Documentadora: Rosina de Castro Guerra. Data: 23 de outubro de 1974. Duração do inquérito: 34 minutos. Pista 2 de 35 a 522 giros. Gravador: marca National, modelo RQ501S. Número 53.628. Condições do registro: normais.
Então, eu queria que o senhor falasse do meio de transporte que o senhor utiliza.
É, automóvel, ônibus e avião.
No quê e por quê?
Como no quê e por quê? No quê?
Automóvel. Como é o automóvel? Quando o senhor utiliza?
Na cidade, perdão, na automóvel, quer dizer, municipal, ônibus e interestadual ou internacional, avião.
Você disse que já viajou bastante, né? Suponha que eu queira viajar. Eu não sei nada que eu devo fazer. O que eu preciso fazer?
Ou ser patrocinado por uma entidade do governo, ou então ter recursos financeiros suficientes que cubra as despesas de viagem, que não são baratas.
E nos preparativos, assim, lá fora do país, o que eu preciso fazer?
Bom, ter a documentação, ter um objetivo de o que vai fazer fora, e viajar só, não é nada.
Então conta pra mim os lugares que o senhor andou, alguma coisa assim de interessante.
Aqui ou fora?
Aqui, fora.
Bom, aqui, dentro de São Paulo, dentro do estado de São Paulo, eu viajo muito pra Santos, muito pra Taubaté, no Vale do Paraíba.
Já aconteceu algum acidente assim, senhor?
Já. Eu tava ia indo pra Taubaté, pilotando o avião, e o avião acabou a gasolina entre Taubaté e entre São Paulo e Taubaté. E nós conseguimos chegar em Taubaté, né? Estava mais ou menos na altura de São José dos Campos quando houve essa pane no motor do avião. Mas conseguimos chegar até lá. Essa foi uma das vezes, a pilota. E a outra vez eu perdi o teto e passei de Taubaté, quase não consigo chegar por falta de combustível também. Foi as duas únicas vezes que houve um acidente comigo. Quer dizer, não chegou a ser um acidente, mas sim um acontecimento que causou espécie.
Me conta, como é que é um avião por dentro? Eu nunca entrei.
Não, é como um automóvel, só que cheio de relógios, de equipamentos e enfim.
De equipamento?
De rádio, de radar, de os manômetros e os controles, os pedais e os manches de mão.
E em caso assim de qualquer avaria, o que o senhor faz? Hein? Já aconteceu?
Já aconteceram essas duas vezes e nunca mais eu voei por isso. Então eu não tenho mais coragem de pilotar um avião.
Então você não utiliza o comum?
Comum, o coletivo, né? Ponte aérea, nunca mais pilotar.
Qual é a diferença do comum e daquele que você utiliza?
Agora o que vem a ser comum e o que eu utilizo? Quer dizer, o avião comum, todos eles são iguais. Quer dizer, desde que seja um avião pequeno, são iguais entre si. Os coletivos, no caso de ponte aérea, os aviões grandes, quer dizer, é lógico que é mais complexo manuseio, a pilotagem, né?
Mas e o tipo de pessoas que o senhor tem em um avião comum assim e um avião onde o senhor praticamente pode dirigir?
Bom, quando eu piloto, eu vou sozinho, nunca junto com alguém. Agora, no caso de uma passagem do rio para o rio, vamos supor, então aí o avião vai lotado ou não, né? Dependendo do dia.
Existe alguma tripulação?
Existe. Tem um piloto, um copiloto, e dois ou três comissários de bordo, ou comissárias.
E navio?
Navio? É. Não, navio nunca, só entrei para visitação, mas nunca viajei de navio.
Como é o navio? O que ele tem?
Tem muita coisa, né? Tem.
Que tipo de navio?
muitos anos, um navio português, Serva Pinto. Um navio mais ou menos antigo, depois nunca mais visitei. Não lembro, mas dizer assim é vagas. Tem camarotes, tem sala de estar, tem salão de jogos, tem piscina. Tem uma ponte também de comando, onde vai a tripulação de comando do navio.
Conta um pouquinho dessa viagem agora. Em seu vaso, como é que você faz? Tipo de preparativo que você faz?
Preparativo quase nenhum. Minha documentação está em dia. Eu não tenho praticamente trabalho nenhum, a não ser a aquisição da passagem. E máquina fotográfica, tiracolo, bastante filmes e vamos lá.
E você sai de onde?
Congonhas, depois de Galeão. Em viagens internacionais, né?
Então, como que você diz que gosta de ser interessante?
Interessante é a decepção que a gente tem quando se chega pela primeira vez na Europa. Eu espero alguma coisa de bonito, alguma coisa fora do comum, e é, a meu ver, inferior ao Brasil, sem dúvida nenhuma. O Brasil é bem melhor do que a Europa. Europa nada mais é do que um velho museu.
Mas ali tem outros tipos de transporte também, né? Diferente da terra, não?
Tem. Transporte ferroviário é mais bem desenvolvido e mais usado que aqui.
Você utilizou, né?
Utilizei.
Como que é?
Bom, são trens mais velozes, mais confortáveis que os nossos. E mais baratos também.
Mais baratos. E o que você disse? O que é confortável? O que ele tem de diferente da gente?
As acomodações, poltronas, mas sei lá, mais macios, um serviço muito melhor dentro do trem, que aqui nós não temos, né? Um serviço de bar, que no Brasil ainda está pouco desenvolvido nesse campo.
Você chegou a viajar lá de trem?
Cheguei.
Viagens longas ou curtas?
Longas e curtas.
Como é que é? Você fez o quê para poder viajar por esses meios
de transporte? Como? Eu fiz o quê? Não entendi a pergunta.
Você fez o quê? Você disse que viajou, né?
Sim.
No meio ferroviário. Então, o que você fez para poder viajar? Foi algum lugar?
Foi? Não, eu comprei na estação mesmo, né? No lugar onde eu estava, por falta de ônibus.
Uhum. E daí? Você comprou o quê?
Não, eu comprei a passagem para viajar.
Uhum.
Só, um trem, do trem e viajei, mas não.
E o senhor passou muito tempo dentro dele ou pouco tempo?
Isso, 2 horas, 3 horas.
É.
E no mínimo 30 minutos, né? Dependendo do lugar onde eu ia.
Sim. E existe mais nenhum outro tipo de transporte lá? Diferente do
tipo? Ônibus, os ônibus turísticos.
Como isso?
Também mais bem confortáveis, mas são mais panorâmicos, quer dizer, no que toca, no que tange a janela, que os nossos não são. E macios e com ar-condicionado. Enfim, uma série de vantagens que os nossos ônibus ainda não têm. Pelo menos eu desconheço, talvez por ignorância minha.
E você não viu assim ainda um outro tipo que tem lá em Tocinho, em São Paulo, que vai ter logo, andou?
Metrô.
Andou?
Sim, andei.
Como é?
É mais rápido. Muita confusão para você entrar e sair. Às vezes você desce numa estação. Você desce mais numa estação que não era para descer. Mas é interessante que um trajeto como da Jabaquara até o Praça da Sé, você leva mais ou menos uns 10 minutos no máximo no metrô. Apesar dele ir parando em várias estações, né? Agora, você não, o nosso aqui, não sei, ainda não posso dizer nada, né?
Como que é o veículo? É comum assim?
Não, são 3 ou 4 vagões. E parece um bonde de camarão antigo, como nós tínhamos aqui. Só que tem mais lugar, viaja muita gente em pé. Então, se a gente não prestar muita atenção, a gente desce no... Pega o bonde errado, né? De uma maneira de... Desce antes da hora ou sobe antes da hora, como aconteceu comigo. Eu tomei o bonde errado, quer dizer, tomei o metrô errado em Londres. Me empurraram para dentro do vagão e lá fui eu, cara, sem saber para onde ia parar.
Escuta, você não deu de volta já?
Já.
Como é que era? Não entendi.
Não?
Não.
É, era gostoso. Eu sempre fazia esse trajeto daqui, do lado biológico, até Santo Amaro, no Bom de Camarão.
Como que era?
É como um ônibus, só que os assentos eram de madeira, né? Um corredor no meio, uma borboleta onde ficava um cobrador. E era gostoso, era como um trem.
É divertido.
É divertido, né? Pitoresco.
Escute, em termos assim de diversão, você utiliza algum desses meios de transporte para diversão?
Diversão? Esses meios não, outros. Barco, lanche. Não, não é lanche, é uma...
Uma lanche, mas eu não sei
como
é.
É, uma lancha com cabine, com quatro beliches, dois motores e uso muito em mar. Muito não, só em mar.
É,
sim.
E é bom?
É.
E aí você vai para onde?
Guarujá, toda... O litoral da Baixada Santista. No máximo até Paraty, cheguei. E pesco também, quando estou na lancha, né? Gosto de pescar.
E aconteceu já algum imprevisto?
Não, graças a Deus, não, nesse sentido não. Nesse meio de transporte não.
Em caso de imprevisto, quais são os meios?
Rádio. Rádio, é. E ser bom nadador, né?
Para isso?
Para isso não. E às vezes nem ser bom nadador não resolve.
Não oferece mais nada?
Não. Garantia não.
Para isso, o que mais precisa?
Agora não sei se no tocante é transporte ou como diversão.
Como diversão?
Diversão? Bom, eu pratico esportes, né? Como diversão. Até antes da... Um tempinho atrás ainda praticava. Agora está meio difícil, porque é horário, tempo escasso. Mas eu jogo basquete.
E tem um outro aí que alemão gosta muito de andar, que é um outro.
Um outro alemão?
O alemão gosta muito de andar, um rio.
É, barco a vela?
Sim.
Eu andei muito em barco a vela. É. Tenho dois campeonatos brasileiros de snipes.
Como que é?
É um barco com duas velas, um barco pequeno, leve, que anda mais ou menos inclinado na água. Perigoso também.
Sim.
Por causa do vento. O vento bate na lateral da vela e inclina o barco. Então tem que fazer contrapeso, lado contrário, para que o barco não vire. É, então vai o capitão e um proeiro, são duas pessoas. O proeiro é o ajudante que segura a vela da frente.
E na competição como é que faz?
São três boias e um número determinado de voltas. O que chegar em primeiro, dentro da classe dele, é consagrado ou considerado... Não, aí depende. Se ele chegar em primeiro, tanto faz. Vento fraco ou forte.
Manejar
através do leme e do vento. A gente não vai em linha reta, vai em zigue-zague. Vai mudando a vela segundo a incidência do vento. Mesmo com o vento contrário, a gente pode, se consegue, andar para frente.
Eu não sabia.
É.
E que mais, querido? Carro. Você já teve algum acidente de carro?
Acidente já. Dentro da minha casa, eu saí da garagem com a porta aberta.
O que aconteceu?
Amassou um pouco a porta, né? Não muito, só lascou a pintura. Foi, graças a Deus, o único acidente que eu tive. Eu dirijo muito devagar, com muita calma, sem falsa modéstia, com um pouquinho de perícia que eu herdei ou aprendi com meu pai.
Mas estrada, nada nunca?
Estrada não. Nem pneu furado, nunca. Graças a Deus, não.
Se tiver problema no carro, como você faz?
Se for parte mecânica, eu resolvo, que eu entendo.
Você resolve?
Resolvo. Desde que eu tenha condições e ferramenta, eu resolvo. Já resolvi? Já? Não. Até hoje não. Mas já abri motor dentro do carro, na minha casa, já consertei os meus carros não vão para mecânicos. Eu sempre que resolvo. Não. De jeito nenhum. É que eu gosto de aprender de tudo um pouco. Se você quiser falar de cozinha, também nós podemos falar de cozinha.
Você também fala? Um tipo de pode ter existem várias, mas eu sou dois que são agora. Existem outros, né?
Existe.
Projetivo?
Não.
Qual
é o submarino. Tá certo, né? Uma boa resposta. Pergunta uma boa resposta.
Claro. Escute, e você falou de trem na Europa, e trem aqui no Brasil, já andou?
Há muitos anos atrás eu ia para Santos de trem, mas nunca, olha, não, era um trem velho, de madeira, de assento de palhinha, estofado, primeira classe, segunda classe, quando às vezes não tinha lugar, nós íamos de segunda mesmo, era de madeira.
Que viagem boa?
Era porque a paisagem da terra, do mar, é bonita, interessante, prende muito a atenção. Principalmente para quem vê a natureza como uma coisa de poesia, né?
E no campo, quais são os meios de transporte utilizados?
No campo? Os meios, não. No campo tem os meios de tração animal, no cavalo, no boi.
Certo.
Não. Não, nunca. Eu tenho cavalo no sítio, mas não é para os outros. Eu não gosto de andar a cavalo. Andar a cavalo.
Você falou de avião, né? E disse que já pilotou, né?
Já, vários. Não.
Vários? Então, que tipo de senhor já lidou?
Piper, PT-19 e Cessna. E Navy.
Por que isso?
Bom, essas são as classes deles, são as marcas dos aviões, né? Os vários tipos de aviões pequenos, monomotor e bimotor. O PT-19 é monomotor, o Navy também é monomotor, o César existem monomotores e bimotores.
Existem outros tipos, né?
Existem, mas... Tem os trimotores, que quase não se usa mais, e os helicópteros, que também eu não usei. Aliás, eu voei num... Mas não pilotei.
Não,
eu saio com a cabeça meio sacudindo por muito tempo, sabe? Que eu faço. Eu sou voluntário do Parasar, Serviço de Busca e Salvamento. Então eu já tive em várias missões de salvamento e busca de corpos de vítimas de acidentes aeroviários.
E em caso de acidente, que tipo de avião?
Normalmente helicóptero ou então um avião, um hidroavião. Que é o Catalina da FAB. Esse avião eu já voei umas duas ou três vezes em acidentes, procurando localizar o avião acidentado.
E aí, o que faz? Localizando?
Localizando, então, se desce numa cidade próxima, ou então se requisita o helicóptero, que está também fazendo pente, que nós chamamos de pente, de busca. E se for o local tiver acesso, se desce. Senão se vai pela mata, como muitas vezes aconteceu comigo. Tem que abrir picada na mata.
E aí encontrando pessoas?
Encontrando as pessoas, se transporta para um lugar mais próximo, de melhor acesso ao helicóptero. Embrulhadas em plástico ou pano.
Com família, sim, você nunca? Nunca andou de viagem?
Com família, já. Muitas vezes. Que tipo de passeio?
Passeio, viagem.
Bom, viagem, mais em ponte aérea, né? Para o Rio de Janeiro, ou então para Brasília também, na posse do presidente Médici. O ministro, eu estava mais interessado na minha presença de ministro. E para o exterior. Também fui com família, algumas vezes, né?
E como se vai com família é diferente, né?
Bem diferente.
Como é que é?
Não sei, a gente fica, pelo menos eu, fico mais preocupado com o que possa acontecer. Quer dizer, no caso de um acidente. Uma queda do avião.
Existem sistemas de segurança, né?
Sistemas de segurança, quer dizer, em termos, né? Se houver uma pane irremediável, não há segurança.
Mas se tiver qualquer probleminha,
existe. Já aconteceu comigo, quando uma vez eu vinha vindo de Lisboa, nós estávamos a 9 mil metros de altura, em cima de cada... De cada poltrona, de cada passageiro, existe um sistema de oxigênio. E quando há uma pane ou um desarranjo mecânico no sistema de pressurização, essas máscaras de oxigênio caem automaticamente em cima dos passageiros. E estes, ou nós, temos que colocar para pronta respiração, para não haver problema de embolia gasosa. E uma dessas vezes aconteceu isso e o avião teve que descer de 9 mil metros para 200 metros ao nível do mar. Isso depois de 3 horas de voo, nós estávamos em pleno Oceano Atlântico, no meio do mar, e de madrugada. Então ficou todo mundo rezando. Isso aconteceu uma vez comigo. Então é uma forma. Então até que foi consertado pelo mecânico de bordo, então subimos novamente, sem maiores novidades, a não ser o susto que nós passamos. Não, ele desceu 200 metros ao nível do mar, por causa da pressão atmosférica. Porque nós, você, quando está a 9 mil metros, o oxigênio diminui à medida que nós subimos. Então há uma deficiência de respiração, quer dizer, nós não conseguimos respirar. Então ele descendo a 200 metros, está ao nível do mar, né? Então praticamente não há problema. Mas que dá medo, dá.
E quando vai a família, né? Normalmente se vai e tal, a mulher tem que levar um monte de coisa, né? Como é que foi a viagem?
Na minha não vai, não leva, não. A família não deixa. Viaja com pouca coisa, porque não compensa, não se usa, não. É tempo perdido e muito sacrifício. Agora trazer, sim. Agora levar, não. Trazendo traz bastante coisa, né? Mas eu prefiro viajar sozinho do que com esposa, com parente. Com... Eu me sinto mais livre, tenho mais liberdade de ação, de andar, de correr. Correr, que eu digo, para fazer uma série de coisas, né? E com família não é possível.
E família gosta de fazer o quê? Levar a família. Como você foi? Como foi?
Bom, eu fui algumas vezes, né? Mas quando eu fui como? Com a família? Sim. O que eles gostam de fazer?
Como é que foi a gente? Boa?
Foi, todas elas foram boas.
Foram ótimas.
Bom, algumas vezes, eu fui a estudo também. E a família gosta mais de ver museu, de ver igreja, de ver as coisas tradicionais, né? Que são superadas e que não é muito atrativo, não tem muito interesse.
E normalmente os gastos que vocês faziam por lá eram sempre utilizando avião?
Não, mais ônibus. Fiz uma das vezes 30 mil quilômetros em estradas, de ônibus, automóvel também, que aluguei, trem, e avião muito pouco.
É fácil de alugar carro, não?
É.
O que tem que fazer?
Bom, existem as agências que fina que aluga, só mostrar o passaporte, um documento, e pagar uma quantia, né? Isso varia de país para país.
E navio você nunca quis viajar?
Não, é cansativo, não.
Nem gostaria.
Se perde muito tempo. E é monótono, né? Eu ando demais aqui de lancha, de TV, não. Eu sei como é que é. Balança muito, enjoa e não gosto.
Agora, existem além desses todos que você citou, né? Outros tipos ainda, né?
De meios de transporte?
É, sim. Os seus pés, né? Quais são eles? Motocicleta?
Motocicleta? Não, eu não gosto. Não. O barulho.
E um outro?
Meio de transporte? Bicicleta? Sim, na Europa se usa bastante. Sim. Principalmente na Holanda. Que é um mar de bicicletas, né?
Você acha bom?
Acho. Para o físico é muito bom, porque força a fazer exercício, né? Eu, como gosto muito de esporte, de exercício, como ando muito a pé, eu faço por dia mais ou menos uma média de 6 km a pé. Não, mas seria mais ou menos isso, né? Não por necessidade, mas sim por gosto.
Todo dia,
né? Não chove, né? Hoje já não. Hoje eu só já... Vim de manhã, tomei chuva na hora do almoço, agora estou de casa.
automóvel o senhor tem?
Agora? No momento?
Já teve? Sim.
Não, eu tive muitos carros. Agora, no momento, eu tenho um carro esporte e tenho uma perua.
Como é que é?
A perua é uma Belina 75.
É muito grande?
É boa, também serve, resolve o problema de transporte, de mudança de São Paulo a Santos nos fins de semana. Né?
E o outro?
O outro é um carro de esporte, dois lugares. É o que digo, que sai na chuva, né? Como hoje, que é o mais velho.
Quais são as diferenças entre eles assim?
Bom, um é 73 e o outro é 75. Né? Visíveis, tem linhas aerodinâmicas.
De conforto,
a perua é mais confortável do que o carro em esporte. Porque é mais alto, os assentos são maiores. Já o carro em esporte não, parece que está sentado no chão. É bonitinho tudo, mas por fora, mas por dentro não. Não sei, para pequenos trajetos, percursos, é interessante. Ou por vaidade, não sei se seria se o meu caso.
E os instrumentos?
Bom, o esporte tem mais, o instrumental dele, o painel dele é maior e mais cheio, de mais completo no tocante a instrumentos. Tem contagiros, tem velocímetro, tem marcador de gasolina, tem marcador de óleo, marcador de carga elétrica do acumulador. Rádio, né, que é um instrumento de marcação, mas não deixa de ser um instrumento elétrico. E já a perua não tem tanto instrumental, é bem menos, né? É mais simples, é mais um utilitário, né, como chamam agora, jardineira, quer dizer, rebaixaram o meu carro.
E normalmente o senhor vai com família e tal, né? Barbear o senhor não faz, né?
Não. Não faço, não cometo. Sem falsa modéstia, não cometo.
E se eu tiver que vender um minuto assim, paro?
Paro. Às vezes de madrugada eu obedeço o farol vermelho.
É? E não?
Tem as duas.
Sim, mas quanto a mão, sentido de direção, como você faz também?
Também. Se caso eu entrar numa ruazinha contra a mão, eu volto, como já tenho feito. Mesmo que já esteja quase chegando no final da rua. Num dia desse, quando você não vi que não tinha a placa, estava escondido, foi contramão, me avisaram que era contramão, eu dei uma charré e voltei.
Você não chegou a presenciar algum acidente com você?
Muitos. Já socorri muitos acidentados, principalmente na viaduta.
No momento de quê?
Imprudência. Não, imprudência minha, imprudência dos acidentados, né?
E que tipo de...
Atropelamentos, aborroamentos, incêndio. Muitas vezes. Não, não só pequenos, como grandes também, e automóveis ou caminhões de transporte.
102 vezes.
Ou mais.
É?
Já teve um acidente que eu socorri algumas vítimas com 42 automóveis.
O que foi?
Engavetamento. E eu batendo primeiro, segundo, terceiro, batia atrás, assim, foram entrando.
Sozinho ou nunca?
Um só, já. Já vi muitas vezes, principalmente no caso de atropelamentos, quer dizer, com a alta velocidade do automóvel, quer dizer, a pessoa, normalmente, quando é apanhada, ela é jogada para dentro da cabine do veículo, causando danos às outras pessoas também. Aos ocupantes do automóvel.
E quando o indivíduo não atropela, acontece um outro tipo?
De acidente? Aí, sendo uma falha mecânica, pode haver um capotamento, uma trombada, um poste, enfim.
Já viu?
Já.
Muito feio.
Já bastante feio. Dependendo da velocidade.
Agora, quais são os tipos de cuidado que o seu carro necessita? Fora aqueles que o senhor já dá.
Lavagem, lubrificação e abrigo das intempéries.
Isso aí o senhor faz também?
Faço, eu lavo o carro, os dois carros todo sábado.
É.
Agora, troca de óleo não, né? Isso leva num posto que é mais cômodo e mais limpo também, né? Se for fazer isso em casa, bagunça, uma sujeira que não compensa.
Um barco, né? Alguém na sua casa pratica algum esporte?
Não.
Utiliza esse...
Não.
Meio
não, só eu.
Só.
Egoísta.
Egoísta? Só para o senhor? Sério?
Não, dependendo do, de pra onde vá, eu levo a família. Se for o terra ficar por aqui. Mas quando é uma viagem mais longa, eu vou sozinho, então com um amigo.
E que outros tipos de veículos marítimos a gente tem? Tanto para esporte como para viagem também.
Transporte marítimo, só navio, barco, de turismo ou pesqueiro, ou então de transporte, de tração, não diria tração animal, mas seria os barcos a remo, mas não deixa de ser tração animal, tá certo?
Certo.
Certíssimo. Não é tração vegetal.
Tá certo.
É. E o submarino seria mais... Sim, eu estaria enquadrado nos barcos de tração. Eu sei que você está se referindo a jangadas, né? Mas seria meio tração animal e meio tração de vento. Você seria puxado ou empurrado por vento. Seriam as jangadas, né? Bem obsoletos, bem ultrapassados, sem mínima segurança. É instável, não se tem condição de sobrevivência no caso de um sinistro. E os coitados dormem em cima de cordas em alto mar. Eles têm duas madeiras, dois caibros, eles atravessam uma corda e ficam equilibrando a noite inteirinha na corda.
Fora isso, existem navios também que são utilizados, né, para essas coisas, né?
Tem.
Marinha utiliza, né?
Para guerra?
Sim, né?
Sim, também. Além disso, existem outros navios, isso eu vi também na Europa, que são utilizados para jantares, para shows. Então, são barcos que de curta permanência do passageiro, de 2 a 3 horas só. Então, se faz um trajeto, então ele sai de um ponto, vai até um determinado lugar e depois volta. Então, nesse trajeto dá para se jantar, para dançar, para se... Shows de boate. Então seriam navios shows, né?
Grandes?
Médios, não são grandes, não.
Como?
Andei muitos.
Como é que é?
Normalmente ele é menor do que um navio convencional. Ele apresenta uma série de salões com várias mesas, como se tivesse como se fosse um restaurante flutuante. E existe também um show durante o jantar, ou durante a apresentação dessa embarcação.
Ele tem muitos compartimentos,
né? Não, pelo menos aqueles que eu andei eram só uns 2 ou 3 salões, quer dizer, em andares diferentes. Quer dizer, não tem acomodação, não tem camarotes, não tem nada do convencional, do navio de viagem, né? Esse é um navio sob um aspecto mais turístico. Então, é onde é explorado algumas horas do turista, um passeio, e ao mesmo tempo ele une o útil ao agradável, né, que seria o jantar.
Muito bom, né? E normalmente eles são vendidos por quê?
Óleo diesel.
É?
Todos eles. Os que eu andei? Todos eles. Não eram a vapor, não.